Muito bom dia a todos e a todas, tanto os que estão presentes quanto os que nos acompanham via web. Portanto, desejar um bom dia e creio que estamos em condições de iniciar a reunião. Não estamos muitos, mas estamos os suficientes e, por isso, temos quórum, podemos iniciar a reunião. É uma reunião ordinária, com um conjunto de pontos em agenda, para os quais solicito a maior objetividade e celeridade no tratamento para podermos, no fundo, resolver todas estas situações e debater todos estes pontos que estão em agenda. E pronto, vamos iniciar. Tal como está na ordem do dia, iniciamos com a aprovação das atas, ata 53, 54 e 55. Algum grupo parlamentar tem alguma observação a fazer em relação ao texto das atas? Faz favor, Sr. Deputado Bruno Coelho.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, relativamente à primeira das atas, à 53, dar nota que há um lapso no nome da Sra. Deputada Isabel Lopes, do PSD. É Lopes, quando fala da deputada que fez a intervenção.
Presenças, quando diz presenças ou quando
não,
diz
não, quando intervenção. Fala dos que intervieram na audição ao grupo de Miranda, a associação, não é? Acho que está a Pires e a Lopes, certo? E depois era para pedir a verificação das presenças em todas as atas, porque eu não consegui perceber onde é que há falhas efetivamente, mas que já há. Portanto, há nomes de deputados, pelo menos do PSD, que entre as presenças, os suplentes e as ausências não estão em nenhuma das categorias. Isso acontece, por exemplo, com o deputado João Moura na ata 54, julgo com o deputado Hugo Oliveira numa das outras. Pedia-vos só que fizessem essa verificação de quem esteve, porque em alguma das categorias têm que estar, não é? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma observação? É evidente que serão registadas estas observações que foram feitas pelo Sr. Deputado Bruno Coimbra e serão alteradas em conformidade com aquilo que é dito. E, por isso, penso que estamos em condições de pôr à aprovação as atas pela ordem sequencial. Ata número 53. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade. Ata número 54. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade. Ata número 55. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade. Muito bem. Ponto 2. Iniciativas legislativas. Dar conta que deu baixo um conjunto de projetos de lei. Um apresentado pelo PAN, um outro apresentado pelo PCP, dois apresentados pelo PCP e um outro apresentado pelo PEV. Neste caso concreto, temos que atribuir relatores para cada uma das situações. O projeto de lei 625 apresentado pelo PAN compete ao grupo parlamentar do Partido Socialista indicar o relator. Se porventura já o tiver identificado, faça favor de dizer, Sr. Deputado. Muito bom dia.
Bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente. Será o deputado José Manuel Carpinteira.
Será o relator deste projeto de lei. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesma pergunta lhe faço em relação ao projeto 632 apresentado pelo PCP.
Será o deputado Hugo Pires.
O Sr. Deputado Hugo Pires, relator deste mesmo projeto. Muito obrigado. Ao grupo parlamentar do PS ainda, já agora por sequência, o projeto de lei 639 apresentado pelo PEV.
Será a deputada Joana Lima.
A deputada Joana Lima será a relatora. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado.
Em relação ao grupo parlamentar do PSD, pergunto se porventura já tem identificado o relator para o projeto de lei 633 apresentado pelo PCP.
Serei eu próprio, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Bruno Coimbra, o relator. Muito bem.
Sim, é só pedir, por favor, estes três, se conseguimos fazer três de
fevereiro. Muito bem, muito bem. Muito bem. Muito bem vista esta observação, naturalmente. Solicito, tanto quanto possível, no projeto de lei 632 do PCP, cujo relator pertence ao PS, ao grupo parlamentar do PS, projeto de lei 633 do PCP e o projeto de lei 639 do PSD, seria possível apresentarem estes mesmos relatórios até ao dia 3 de fevereiro. Isto porque no dia 3 de fevereiro teremos uma reunião de comissão e no dia 4 estes projetos estão agendados para plenário. Seria todo conveniente que fizesse parte desse momento da apresentação do relatório a tempo ou anterior à apresentação e à discussão e debate em plenário. Se for possível, agradeço naturalmente. Sr. Deputado Bruno Coimbra, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só para dar nota que, além deste relatório, o PSD tem também um relatório para apresentar, que já lhe foi distribuído há algum tempo, que é o 529 do PAN, que também está para plenário nesse mesmo dia. E, portanto, nós também apresentaremos aos serviços da Comissão esse relatório, atempadamente para, na mesma reunião, ser discutido e aprovado.
Ser agendado para essa reunião, não é? Era o que pretendia. Muito bem, muito obrigado.
Sr. Presidente, se me permite, faz... só para confirmar aquilo que nos transmitiu. Portanto, o envio dos relatórios até dia 3 de fevereiro, sobre estes projetos de resolução que referiu, designadamente dos resíduos, porque serão agendados para plenário em 4 de fevereiro, é isso, não é?
Serão debatidos em plenário no dia 4 de fevereiro. Portanto, isso serão. A apresentação do relatório será debatida e será apresentada em comissão no dia, dia 3 de fevereiro.
Muito bem, muito obrigado.
Ah, o 625 também está atribuído ao PS, não há essa necessidade, essa premência, porque não está agendado para debate no dia 4.
Certo?
Precisamente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sendo assim, passamos ao ponto seguinte, que é uma discussão na especialidade do Decreto-Lei 92-2020, 23 de outubro, que altera o regime geral da gestão de resíduos, apresentado pelo Bloco de Esquerda, a quem passo a palavra, naturalmente, para fazer essa mesma apresentação, da forma como entender. Então, Sr. Deputado, faça
favor. Sr. Presidente, existem neste momento propostas de alteração do Bloco de Esquerda, que são as originais, e também do Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, deduzo que os outros grupos parlamentares não apresentem propostas. Em todo o caso, tendo eu aqui o sentido de voto, julgo que a votação deveria ocorrer na próxima semana para dar tempo para poder-se discutir um pouco isto, para além de podermos discutir aqui neste momento já, para tentar alcançar uma maioria para alguma das propostas, porque senão corremos o risco de estarmos a fazer votações só sobre as propostas que existem, sem chegar a algum consenso ou a algum meio termo e fica tudo rejeitado e, portanto, não há nenhuma alteração. Da parte do Bloco de Esquerda, nós mantemos as alterações que aqui estão e, face às alterações que, entretanto, chegaram e que não chegaram, nós queremos também fazer uma outra proposta, que adiante já e que apresentamos hoje, de que as verbas da TGR, que neste momento nós prevemos que 30% vão para as câmaras municipais, que continua assim a ser durante este ano e talvez o próximo, mas que a cada ano majore mais 5% até chegar pelo menos aos 50%. Pronto, em 2023 seria 35% e por aí adiante, e de resto mantínhamos as nossas propostas, sendo que estamos disponíveis para chegar a entendimentos entre valores, porque isto é uma questão muito de valores, para conseguir aquilo que são os nossos objetivos, que é, ponto 1, que haja uma moratória ao aumento da TGR, porque não é possível introduzir melhorias à gestão de resíduos em plena pandemia, por causa de não ser possível implementar novos mecanismos de recolha, novos mecanismos de tratamento, por haver mais resíduos que não são devidamente separados, também porque existem alguns atrasos de verbas do POCU que devem estar nas entidades gestoras que ainda não estão. E, para além disso, manter aquilo que é o objetivo do Bloco de Esquerda, que a TGR seja mais elevada do que é, porque Portugal era o caixote do lixo da Europa e não só, da Nigéria, da Oman e outros países, e, portanto, de facto, a TGR deve aumentar, mas considerando que tem que ser feita esta moratória. E, para além disso, o terceiro objetivo, que grande parte das verbas da TGR sejam aplicadas às entidades que realmente necessitam dessas verbas para implementar procedimentos de melhoria de separação, de recolha, tratamento de resíduos, que são as câmaras municipais, porque têm essa responsabilidade e têm essa responsabilidade já muito em breve, até ao final de 2023, de implementar todo um novo ciclo de, todo um novo fluxo de resíduos, que são os biorresíduos, e que para isso é preciso investimento, acima de tudo investimento inicial, depois não será assim tão grande o investimento, mas é neste momento que é preciso esse esforço das câmaras municipais e julgo que estas verbas da TGR estariam muito melhor atribuídas às câmaras para poderem implementar estes serviços públicos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A ver se entendo o que propôs. Foi que, portanto, em nome do Bloco de Esquerda, se mantém a proposta que está inicialmente apresentada, sendo que é acrescida de uma outra proposta de alteração que vai ser enviada para os serviços nos próximos dias, ainda hoje. Muito bem. Também tenho aqui um conjunto de propostas de alteração apresentada pelo PSD e o Sr. Deputado propõe que, não pondo em causa o debate que se possa fazer no imediato, que essa votação e que essa, digamos, que conciliação de posições possa ser feita numa próxima reunião e não hoje. Certo? Foi isso que eu entendi? Muito bem. Muito bem. Foi só para fazer uma síntese do que eu tinha entendido em relação ao que disse. Mais algum grupo parlamentar pretende? Sr. Deputado Bruno Coimbra, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu se calhar começaria precisamente por esta proposta do Sr. Deputado Nelson de Peralta, que me parece que faz muito sentido. Eu se calhar até iria um pouco mais longe. Se calhar valeria a pena fazermos aqui alguma discussão, breve, marcarmos uma reunião só com este ponto para, provavelmente, uma meia hora ou uma hora antes da próxima reunião, dedicá-la só para debater e agendarmos nessa reunião que iríamos ter já, um ponto só para essa votação. Porque é para termos um espaço só mesmo para debate, para definirmos coisas, depois votamos na reunião de comissão. Porquê? Porque, de facto, há aqui um conjunto de intenções, de alteração, tudo muito bem, são propostas todas elas meritórias, mas este debate é um bocadinho esdrúxulo e um bocadinho difícil de fazer, porque se formos atentar àquilo que estamos a discutir, nós estamos a discutir as alterações a um decreto de lei, ao decreto de lei 92, que produz efeitos sobre o 176, que é o Regime Geral de Gestão de Resíduos, 176 de 2006. Ora, este 92 que nós estamos agora a querer alterar, deixa de produzir efeito, ou melhor, produz efeito sobre o 178, que por sua vez já está revogado formalmente, mas que vai deixar de produzir efeitos a partir de dia 1 de julho, data em que procede o primeiro efeito sobre o 102, que é um outro decreto-lei que nós também já pedimos à apreciação parlamentar, e que estabelece o novo Regime Geral de Gestão de Resíduos e que revoga o 172. Portanto, nós corremos o risco de estar a propor alterações, como eu já vou expor, em que elas não têm efeito absolutamente nenhum, porque na data em que ela está proposta, que aconteça, por exemplo, há uma proposta do Bloco, que eu percebo perfeitamente qual é a intenção, que é muito meritória, mas no entendimento que eu faço, essa proposta não produz qualquer efeito, porque efetivamente ela é uma proposta de remeter para outubro o valor da TGR que o Governo pretendia instituir agora. Ora, em outubro, esta proposta do Bloco, no 92, já desapareceu do ordenamento jurídico. Portanto, não há qualquer efeito prático da alteração, porque ela, a partir do 1 de julho, já não é este 92 que manda. Entra o 102 a proceder efeitos e a revogar completamente o 172, o 178 e, portanto, todas as alterações que o 92 lhe provoca. E, portanto, nós, sobre o pena de podermos estar aqui a fazer um exercício um bocadinho estranho, temos realmente que nos debruçar sobre isto. Porque se queremos realmente fazer alterações, temos de ter noção que o 92, gostemos nós ou não, só tem efeito desde 1 de janeiro deste ano até dia 30 de junho deste ano. Todas as alterações que sejam para fora deste universo não têm qualquer efeito e qualquer interesse. Porque, efetivamente, a partir daí é o 102 que entra e que manda em tudo no que diz respeito a isto. Esta é a leitura que eu faço e valia a pena, se calhar, debatermos isto, porque se calhar o Sr. Deputado Nelson de Peralta ou terá outra opinião, porque a proposta, neste caso, que eu estou a mencionar é dele, e, portanto, valeria a pena discutirmos isto assim.
Sobre as propostas concretas do PSD, só dar nota de uma coisa. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito e sublinhar o papel e a importância do papel dos serviços. Eles mandaram-nos, o Serviço da Comissão, mandaram-nos uma tabela que tem, e daí eu achar que devíamos debater isto numa reunião só para este efeito, porque há muitas alterações pequeninas, algumas que são de pequenas correções, ou sim, mas efetivamente está aqui um grande trabalho dos serviços, mais uma vez, que agradeço e que permitem-nos, ponto a ponto, linha a linha desta tabela de comparação, poder ir aprovando cada uma das alterações que queremos. E para isso os grupos parlamentares deveriam aproveitar este trabalho que aqui está, que nos chegou ontem, e portanto admito que seja preciso mais algum tempo. No que diz respeito às propostas do PSD, de forma muito breve, efetivamente o PSD tem a intenção de retirar a TGR da compensação de custos administrativos e de acompanhamento das atividades dos sistemas e focar a TGR onde ela é necessária e onde ela deveria estar. Depois o PSD apresentou em sede do Orçamento de Estado uma visão diferente. Nós, a nossa perspectiva é, concordamos com a atualização e com a subida da TGR? Concordamos sim. Achamos é que ela tem que ser feita com base num conjunto de procedimentos em que o Governo garante que os investimentos no setor que permitem aos sistemas e aos municípios mandar menos lixo para aterro, se acontecem. E, efetivamente, há um conjunto de coisas que o Governo não fez ainda, nomeadamente no que diz respeito às orientações, à abertura de avisos no Fundo Ambiental, uma série de condições que têm que acontecer para que esses investimentos ocorram. E, portanto, o PSD defendeu que, dado que não se constrói uma casa pelo telhado, e que é preciso fazer esses investimentos, porque senão a subida só da TGR, além de ter alguns efeitos perversos, não vai surtir o efeito que todos gostaríamos, que é reduzir aquilo que vai para aterro. Então, nós entendemos que a TGR deve ser escalonada, e deveria ser escalonada até 2025, este ano 14, depois 16, depois 18, por aí fora. Ora, essa... E nós temos que saber interpretar a maioria parlamentar. Essa proposta foi chumbada no Orçamento de Estado. E depois nós pedimos uma apreciação parlamentar ao Decreto-Lei 92 e propusemos uma cessação de vigência. E essa cessação de vigência, tal como o PCP também propôs, foram ambas chumbadas. E, portanto, há uma maioria parlamentar que entende que este Decreto-Lei 92 deveria entrar em vigor exatamente quando entrou, que é no dia 1. E, portanto, a TGR duplicou a partir do dia 1 de janeiro. E, portanto, o PSD tem que saber ler isto. E se queremos alterar isto, há uma coisa que estamos a fazer nesta proposta, que é ir ao encontro dessa vontade. Ou seja, nós concordamos com a subida da TGR, mas tínhamos previsto um escalonamento. Sabemos que para 2021, esse escalonamento para o PSD era nos 14 euros que ficava. Mas também o PSD, na sua proposta de orçamento de Estado, dizia, mas esse escalonamento só ocorre a partir de julho. Porquê? Porque é preciso adaptar as tarifárias municipais, é preciso adaptar os sistemas. Ora, se a maioria parlamentar não teve esse entendimento, então o PSD deve fazer o esforço de aproximação àquilo que foi a deliberação do plenário. E, portanto, nós, nesta proposta que aqui temos, anulamos esta questão de ser só em julho, e passamos a proceder efeitos a partir do dia 1 de fevereiro, já que não queremos retroagir aqui a 1 de janeiro, quando entrou a duplicação do valor, mas vamos a tempo para este... Até nisso este processo é um bocadinho estranho, porque esta especialidade ocorre já quando o decreto-lei já está a proceder efeito, mas nós defendemos então e abdicamos desta visão que só em julho é que deveria haver este aumento, este primeiro degrau de escalonamento, e ele passaria a ocorrer desde já a 1 de fevereiro. Isto porque defendemos que isso deva ser escalonado e porque achamos que o escalonamento que depois defendemos, que provavelmente não colherá a aprovação da maioria dos grupos parlamentares aqui, dos deputados aqui, pode, de alguma forma, ser definido depois, na apreciação parlamentar, que já está pedido por vários grupos parlamentares, ao 102, que realmente, a partir de 1 de julho, vai acabar por definir toda esta política. Além desta questão da aproximação à vontade da maioria parlamentar, aqui há também uma proposta para alocar as receitas da TGR concretamente à melhoria, às ações de melhoria do desempenho do setor, ao aproveitamento do valor socioeconómico do resíduo, à promoção do fecho do ciclo de vida dos materiais, à capacitação dos sistemas ao nível das condições de separação e valorização de resíduos, condicionar a reciclagem, valorização de biorresíduos, etc, etc. Muito mais isto e tipificar isto em vez de a TGR estar alocada a despesas da APA ou do IGAMAOT, que depois não têm a ver propriamente com as melhorias dos sistemas e que, portanto, podem ser despesas importantes, mas a TGR não deve de todo estar a financiá-las. E, por fim, temos uma proposta de alteração que tem a ver com questões de transparência, algo bastante parecido com o que o Bloco também nos propõe, que tem a ver com haver um relatório anual onde consta. A única diferença do nosso articulado para o do Bloco é que nós acabamos por especificar mais exatamente o que é que queremos. O que nós queremos é um relatório anual onde consta a atribuição desagregada por ações, objetivos e destinatários das receitas geradas pela TGR. Portanto, o intuito é o mesmo que o Bloco, é uma questão de transparência, mas achamos que assim estariam garantidas essa transparência que achamos que é fundamental. Portanto, basicamente, são estas as alterações do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum outro grupo parlamentar pretende usar a palavra sobre esta matéria? Sr. Deputado Nuno Fazenda, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, apenas para dar conta que subscrevemos aquilo que foi apresentado agora pelo deputado Bruno Coimbra quanto à metodologia. Parece-nos que esta é a matemática que suscita que os vários grupos possam conversar entre si. Não iria já definir aqui uma data e uma hora, mas acho que faria sentido termos uma abordagem específica só para debater este tema, tendo em conta, de facto, que temos o 92, depois o 102 a entrar em vigor, temos várias propostas. Acho que isso pode passar por aí, mas deixaria essa posição para mais tarde, não para decidirmos agora aqui, mas deixamos esta abertura para este efeito. O que depois pode ser feito, digo eu, durante o dia de hoje ou mais tardar amanhã, daríamos conta dessa situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Silva, pretende mais alguém? Muito bem. Deduzindo daquilo que me parece ser consensual, marcaremos, tanto quanto possível, mais breve, uma reunião em que uma parte da reunião, mesmo que não seja na sua totalidade específica para isto, uma parte da reunião possa ser para debater de uma forma mais aprofundada estas questões e para tentar chegar, naturalmente, a um consenso em função daquelas propostas que cada grupo parlamentar possa apresentar, não só aquelas que estão já neste momento apresentadas, mas outras que, porventura, possam vir a ser apresentadas. É verdade o que o Sr. Deputado Bruno Coimbra, ainda ontem, quando estávamos a preparar a reunião, sim, porque nós preparamos reuniões, portanto, a doutora Isabel dizia com muita razão que está aqui uma peça jurídica interessante, sem dúvida alguma, e por isso estas questões que acabou de apresentar foram ponderadas também por nós, naturalmente, na preparação do tema e daquilo que trazemos para debate nos vários pontos. E por isso acolhemos com bom grado aquilo que é apresentado como proposta, que me parece ser consensual, de numa próxima reunião agendarmos um período de tempo específico para debatermos esta questão e tentar chegar ao acordo. Independentemente disso, cada partido, em função até daquilo que foi enviado pela parte dos serviços, tem aí todas as propostas que ao momento deram entrada e constam deste debate, ou possam constar deste debate. Certo? Estamos consensualizados quanto a esse consenso? Faz favor, faz favor.
Estamos totalmente consensualizados relativamente a esse ponto. Só convém depois vermos, de facto, é a data para marcar esta, porque a ideia é reunir antes da reunião da Comissão para definir este ponto da TGR, não é?
Pode ser um período anterior à reunião. Não, no mesmo dia.
No mesmo dia, uma hora antes.
Uma hora antes, por exemplo.
Ok.
Vamos ver as possibilidades, porque...
Okay. Se conseguirmos nessa hora chegar a um consenso, então votamos, não? Enviamos o ponto para a reunião seguinte e voltamos a conversar melhor.
Sendo certo que temos...
Pois. Veremos, porque na próxima semana...
Sim.
sim, mas da próxima semana temos praticamente preenchido.
É.
Sim, mas...
Na verdade, nós teremos tempo para fazer este debate mais à frente, só que deveríamos fazê-lo quanto antes, porque não é por causa de mais nada, porque o decreto já está em vigor.
Mas daqui temos audições. Mas daqui temos ter audições.
A meio do tempo em que ele recebe isso. Mas aqui temos que arranjar espaço
para uma.
Para a semana temos aqui uma proposta, temos a regimental com o Sr. Ministro e temos também e com o Secretário de Estado das Finanças.
Se nos pudesse dar a agenda, se calhar faríamos já isso.
Pronto, mas entretanto nós também vemos qual é a possibilidade e depois apresentamos proposta, está bem? Portanto, vemos essa possibilidade e apresentamos a proposta para não estarmos aqui a discutir dias e sem chegar propriamente a uma conclusão. Muito bem. Vamos então dar continuidade e vamos entrar nos projetos de resolução que deram baixa à Comissão. Projeto de resolução 840 do PSD, o projeto de resolução 854 do PAN, o projeto de resolução 856 do PSD e pronto, são esses três projetos de resolução, aos quais pergunto se têm por intenção que seja discutido aqui em comissão ou que passe para plenário. Pergunto nomeadamente ao Sr. Deputado Bruno Coimbra em relação aos projetos do PSD. Faça o favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. O projeto 840 sobre o Programa Nacional de Apoio ao Uso da Bicicleta no Ensino Pré-Escolar seria para agendamento em plenário. O projeto 856 sobre a Duna de Salir do Porto, em São Martinho do Porto, é para discutir em comissão.
Muito bem, muito obrigado. Do PAN não está ninguém em linha, por isso teremos de perguntar e depois daremos conta de qual foi a decisão do PAN em relação a isto. Portanto, sendo assim...
Sr. Presidente, posso?
Faz favor, faz favor.
Já que vão... Não estando ninguém do PAN, só dar nota, não sei se pesa para qualquer eventual decisão, dar nota que o PSD apresentou um projeto sobre esta temática que o PAN agora apresenta na Comissão de Agricultura, porque foi lá que foram ouvidos um conjunto de peticionários relativamente a este tema das suiniculturas. Ora, esse projeto foi distribuído pelo gabinete do PAR a esta comissão, à Comissão de Ambiente, e nós demos nota que queríamos ver este projeto discutido em plenário. Não sei se isto é relevante para que o PAN possa fazer a sua discussão, mas eu iria avisar o PAN desta circunstância, se eles aqui estivessem. Portanto, peço-lhes, quando
muito
lhes questionarem, que lhe deem essa nota.
Muito bem. É muito pertinente essa observação, porque, na verdade...
Nós apresentámos o projeto na agricultura, só que o PAN distribuiu para aqui, e veio para a ordem de trabalhos passada, e nós dissemos que é para plenário.
Portanto, claro. Uma observação pertinente, até porque pode ser influente na decisão que o PAN possa tomar sobre essa mesma questão. Muito obrigado. Será dado conhecimento, naturalmente, ao PAN sobre esta mesma situação. Sendo assim, passamos à apresentação do projeto 856 do PSD. Podemos fazer já o debate. Ai, deu baixa, está bem. Está bem. Dos 15 dias. Muito bem. Eu até estava a ver os outros que em discussão e estava a englobar este também na discussão. Estava a englobar este já na discussão também. Os seguintes é que são para discussão, precisamente. Que é o 688 do PSD, recomenda ao Governo a implementação de ações tendentes à despoluição do Rio Ferreira. Assim como o projeto de resolução 698 do Bloco de Esquerda, também sobre o mesmo tema, e ainda o 815 do PEV, também sobre o mesmo tema. Por isso, farão as apresentações por esta ordem, cada um dos grupos parlamentares, e depois ao debate generalizado aos restantes grupos parlamentares. Nesse sentido, passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra para fazer a apresentação do projeto de resolução.
Senhor Presidente, será o Sr. Deputado António Cunha, que está via Skype.
Muito bem, muito bem. O Sr. Deputado Bruno Coimbra indica o Sr. Deputado António Cunha, que está via Skype, a quem eu cumprimento de imediato. Desejo bom dia e passo a palavra. Está-nos a ouvir, Sr. Deputado?
Sim.
Sim. Muito bom dia. Faça o favor.
Bom dia. Estão-me a ouvir bem?
Estamos a ouvir, estamos. Não estamos a ver, mas estamos a ouvir.
Não estão a ver?
Não.
Suponho que já estejam a ver agora.
Agora sim, agora sim. Muito bem. Muito obrigado. Faça o favor.
Ora bem, começo por cumprimentar o Sr. Presidente, bem como as senhoras e os senhores deputados da 11ª Comissão, e relativamente ao projeto de resolução aqui em discussão, dizer que é tarde arraigada, que devia estar em pleno tratamento de águas residuais oriundas de Passo de Ferreira, ainda hoje trata cerca de 75%. Isto tudo apesar da promessa do Sr. Ministro e da Autarquia de Passo Ferreira de que no final do mês de outubro passado estaria a funcionar a 100%. Ora bem, esta etar devia estar pronta e a trabalhar em pleno já a partir de finais de novembro de 2019. E de facto, durante anos, as descargas poluentes, sistemáticas e contínuas transformaram o Rio Ferreira num esgoto a céu aberto, dizimando-lhe a fauna, a flora e transformaram a vida dos habitantes da Arraigada, mas sobretudo da cidade de Lordelo, num autêntico inferno sinestésico. A ETAR está nas proximidades do Parque do Rio Ferreira, na cidade de Lordelo, possui uma área de lazer que permite o contacto físico com a natureza, o convívio entre famílias e amigos, a prática desportiva, atividades lúdicas e culturais. Mas o que é facto é que o usufruto desse espaço é objetivamente impossível, porque o cheiro é nauseabundo, fruto das descargas diretas, com dejetos e toda a imundícia que se possa imaginar. Ora bem, perante esta situação, o Ministro do Ambiente e da Ação Climática foi questionado várias vezes pelo Grupo Parlamentar do PSD na 11ª Comissão sobre este crime ambiental, já na sessão legislativa anterior. Aliás, em janeiro de 2020, no âmbito da discussão do Orçamento de Estado na especialidade, e após várias denúncias de que a ETAR continuava a não estar em funcionamento como devido, o Sr. Ministro afirmou, portanto há um ano, que em 15 dias a 3 semanas a ETAR estaria pronta e ligada e inclusive até assegurou que não seria por falta de qualquer inspeção que ela deixaria de estar a funcionar. Mas o que é facto é que após 4 audições ao Sr. Ministro, à data de hoje, 20 de janeiro, a ETAR não está a funcionar em pleno e as descargas poluentes continuam. Isto, apesar da certeza dada, quer pelo Sr. Ministro, quer pela Autarquia de Passo Ferreira, de que em finais de outubro, repito, ela estaria a funcionar a 100%. Aliás, numa obra de reabilitação com investimento de 5,1 milhões de euros, é estranho que não tenha sido avaliada uma solução que salvaguardasse o rio das descargas sem qualquer tratamento, proporcionando, por exemplo, a selagem em si próprio dos resíduos resultantes da filtragem dos efluentes, evitando os maus cheiros. Ou seja, os responsáveis pela obra, os donos da obra, sabiam que durante a reabilitação da ETAR os efluentes iriam ser despejados no Rio Ferreira diretamente e a população que aguentasse. Portanto, estamos aqui a falar de um verdadeiro crime ambiental que já sabia que ia acontecer com os gravíssimos prejuízos para a flora, para as pessoas, para a fauna, e para as pessoas, sobretudo, da cidade de Lordelo. E também é preciso referir que a cidade de Lordelo tem um projeto para a construção de uma praia fluvial que pretende candidatar a bandeira azul. Portanto, mas para isso é necessária uma intervenção séria e rápida na recuperação, na limpeza das margens e do leito do rio, assegurando a respectiva qualidade da água e ainda a extração de um adutor que não tem qualquer utilização e serve apenas para acrescentar a poluição visual. Portanto, por isto, o nosso projeto de resolução, que o PSD aqui tem e traz a esta comissão, o que recomenda e pretende é que se assegure que estão reunidas as condições necessárias para que a tarde arraigada em Passo Ferreira entre em pleno funcionamento no mais curto espaço de tempo possível, porque já lá vai tempo demais, se implementem ações devidas e necessárias à despoluição do Rio Ferreira e garantem que as águas tratadas na hectare sejam encaminhadas para jusante da praia fluvial e do parque de lazer instalados na cidade de Lordelo, de forma a garantir a necessária qualidade da água daquele espaço de fruição pública, e se garante igualmente que, além das massas de água do Rio Ferreira, também o seu leito e as margens sejam requalificados de forma a estabelecer a fauna e a flora perdidas devido às descargas poluentes ocorridas durante anos e que ainda ocorrem. Tenho dito, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dando continuidade à apresentação dos projetos, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
A Sra. Deputada Maria Manuel Rola, que está online.
Muito bem. Passo a palavra então à Sra. Deputada Maria Manuel Rola, que nos acompanha via online.
Obrigada.
Muito bom dia. Muito bom dia, Sra. Deputada. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, bom dia. O Bloco de Esquerda, e resumindo também um pouco a situação que se passa com a hectare da regada e a poluição no Rio Ferreira, apresenta este projeto porque nós estamos de facto a falar, como já aqui foi referido, de uma situação que já tem décadas, que está agora a ser resolvida no âmbito da capacidade de tratamento da hectare da regada, mas que durante 2 anos, se não mais, esteve a lançar tratamento primário ou mesmo resíduos com tratamento primário ou mesmo sem qualquer tratamento para o Rio Ferreira. Quem se desloca a Lordelo compreende o problema que está colocado no Rio Ferreira e também que as responsabilidades relativamente àquela situação são não só relativas à concessionária, mas também a quem permitiu que esta obra fosse realizada sem existência de uma alternativa relativamente ao tratamento dos resíduos e também relativamente à deposição destes resíduos no Rio Ferreira. Nós estamos a falar, neste momento, e a quem se dirija à zona do espaço de lazer de Moinhos, na freguesia de Lordelo, consegue perceber que estamos a falar de um esgoto a céu aberto e de um depósito, digamos assim, de resíduos que não foram tratados ou foram indevidamente tratados na hectare da regada, que aliás, como também já foi referido, ainda não está a funcionar na sua totalidade. Ora, a nós parece-nos que não existe capacidade dos municípios resolverem esta questão, que aliás também não é de sua total responsabilidade. Este projeto foi aprovado pela Agência Portuguesa do Ambiente com esta característica de se fazer a rejeição dos resíduos quase sem tratamento no Rio Ferreira, e parece-nos que é de extrema importância não só garantir o funcionamento da hectare da regada, garantir que existe uma redundância na própria hectare da regada que não nos foi garantida a quando da visita que fizemos ao local, ou seja, para que não voltem a ocorrer situações de bypass e de descarga sem tratamento secundário ou terciário dos efluentes, é essencial que se faça a garantia de um sistema redundante. Também nos parece essencial que exista uma dotação orçamental para a remoção destes resíduos que foram descarregados ao longo dos últimos anos com a autorização da própria Agência Portuguesa do Ambiente. E para além disto, depois, garantir um plano de gestão específico que preveja esta despoluição e a fiscalização das descargas em todo o Rio Ferreira, e aí já não estamos a falar só da questão que tem a ver com a hectare da regada, que exista uma comissão de acompanhamento para a despoluição do Rio Ferreira, e é muito importante que esta comissão de acompanhamento integre entidades públicas estatais, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente, os municípios e as freguesias envolvidas, mas também os movimentos de cidadãos que têm vindo a denunciar o problema que ali se coloca e que têm sido essenciais para que este problema tenha sido tornado público e visível da forma como foi. Para além disto, é importantíssimo que se proceda à contratação de guarda-rios para a região hidrográfica do Douro, para que se possa fazer face à necessidade de fiscalização do rio Ferreira e de todos os rios que fazem parte da região hidrográfica do Douro. Este é um problema não só desta região hidrográfica, mas estando a tratar-se de uma situação e de um problema ambiental gravíssimo, de facto, e o próprio Ministro do Ambiente falou que era um dos piores problemas ambientais que teríamos no distrito. Ora, parece-nos essencial garantir que temos condições não só na própria ETAR, mas também em toda a região para que estes problemas cessem de vez e cessem também na possibilidade que existe, e tem havido, existido queixas sobre isso, relativamente a outros focos de poluição que não apenas a ETAR da Raigada. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dando continuidade à apresentação dos projetos de resolução, passo a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva, do PEV. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Como já foi dito aqui também por os seus deputados que falaram anteriormente, há vários anos que tem sido denunciado pela população e as associações ligadas ao ambiente uma série de atentados ambientais no rio Ferreira e seus afluentes, derivados não só das atividades industriais que se localizam na sua bacia hidrográfica, mas também de descargas e de efluentes sem o devido tratamento provenientes das ETARs, em particular da ETAR da Raigada. Como sabemos, nos últimos anos foram inúmeras as queixas ao CEPNA, da GNR, pela população, associações e autarcas, nomeadamente Lordelo, freguesia que se localiza imediatamente a jusante da ETAR da Raigada, onde os impactos têm sido mais evidentes. Em julho de 2018 foi assinado o ato de consignação para proceder à reabilitação desta ETAR, e esta intervenção inclui, entre outros, a implementação de tecnologia mais moderna, ampliar as linhas de pré-tratamento e de tratamento biológico, bem como a linha de tratamento de lamas. Todavia, nos últimos dois anos, o troço do rio Ferreira, que atravessa o concelho de Paredes, foi transformado num autêntico esgoto a céu aberto, estando a ETAR da Raigada quase em pleno funcionamento. No entanto, tendo em conta o historial e os sucessivos atentados, mantém-se a preocupação para eventuais descargas que possam novamente ocorrer devido às avarias, comprometendo a qualidade das águas do rio Ferreira, em particular na zona de Lordelo. Tendo em conta as sucessivas cargas poluentes que têm afetado o rio Ferreira, estas afetaram gravemente a qualidade ambiental e os ecossistemas repícolas, em particular no troço imediatamente a jusante da ETAR. Os verdes consideram que o Governo deve proceder à recuperação ambiental e apoiar a reabilitação das áreas de lazer e de fruição ribeirinha do rio Ferreira. Por outro lado, tendo em conta que o rio é também afetado por outros focos de poluição difusa até desaguar no rio Sousa, é fundamental que o Governo reforce a fiscalização e monitorização em toda a bacia do rio, de forma a detectar os respectivos focos de poluição, tornando possível proceder à sua eliminação. Tendo em consideração que, no âmbito do Orçamento de Estado 2021, por proposta dos Verdes, o Governo irá reforçar os sistemas de monitorização de qualidade da água para a melhoria dos recursos hídricos, particularmente nos locais que constituam os principais pontos de rejeição de efluentes. Os Verdes consideram igualmente fundamental que seja implementado um destes sistemas de monitorização do rio Ferreira, jusante da ETAR da Raigada. Assim, neste projeto de resolução, consideramos que é necessário proceder à análise regular da qualidade da água do rio Ferreira, identificar e georreferenciar os troços mais problemáticos, implementar um sistema de monitorização da água, estudar soluções de forma a evitar que, em caso de avaria, se volte a comprometer o ambiente e a qualidade de vida e a própria saúde pública, e que se promova em conjunto com os municípios atravessados por este rio, a preservação e a reabilitação do património natural, histórico, arqueológico e cultural. A responsabilidade é do Ministério do Ambiente, mas se todos os municípios não se juntarem, é quase impossível salvarmos os nossos rios.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dos restantes grupos parlamentares, algum dos grupos parlamentares pretende usar a palavra? Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, apenas para dar conta que este é um tema que o Governo tem vindo a acompanhar com especial preocupação, aquilo que tem que ver com a despoluição do Rio Ferreira e também a requalificação das suas margens. E para o efeito, a intervenção levada a cabo na ETAR dotou de um sistema de tratamento mais seguro e eficaz. Por outro lado, a entrada em funcionamento da ETAR da Arraigada, após as obras de remodelação, permitirá, com o tratamento a funcionar em pleno até ao final do corrente ano, uma melhoria do meio setor, e esta é a informação que temos também do Governo. A APA já tem estado a atuar em colaboração com os municípios, com a GNR e com a SEPNA, no sentido de fiscalizar e agir para evitar ou punir aquilo que são descargas ilegais, e, portanto, esta questão da fiscalização, de algum modo, tem vindo a ser feita de forma mais próxima e que deve ser, naturalmente, reforçada. Por outro lado, quando nos é proposta uma comissão de acompanhamento, dar conta que a APA já acompanha hoje e apoia todas as intervenções nas infraestruturas que permitem introduzir melhorias na qualidade no Rio Ferreira. E, aliás, presentemente está em preparação o lançamento de um estudo que permitirá identificar as barreiras físicas existentes na sub-bacia do Rio Sousa e que, obviamente, também poderá contribuir para uma melhoria da qualidade do Rio Ferreira. Por outro lado, foi também identificada uma intervenção de cerca de 1,5 milhões de euros para a valorização e requalificação do Rio Ferreira, para financiar no âmbito do programa de restauro fluvial. Por fim, dar conta de que a APA, no sentido de assegurarmos e de reforçarmos a fiscalização, tem em curso um procedimento para recrutamento de 6 vigilantes da natureza para a área de intervenção da ARH Norte, o que de algum modo também vai contribuir para uma maior fiscalização a este nível. E, portanto, são estas observações que temos a referenciar. Não só tem havido algum acompanhamento, se pretende reforçar esse acompanhamento e fiscalização, e também está previsto investimento nesta área. É um tema que o Governo tem estado a acompanhar e que, naturalmente, continuará a tentar melhorar aquele rio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nenhum outro grupo parlamentar pretende usar a palavra. Sendo assim, está feita a apresentação. Pergunto aos grupos parlamentares proponentes dos projetos de resolução se têm algo a querer dizer sobre em direito de discussão final. Não? Muito bem. Avancemos. Depois temos o projeto de resolução. 4 projetos de resolução com afinidade de matéria e por isso poderão ser discutidos em conjunto, sendo apresentados por cada um dos proponentes, obviamente, que tratam, grosso modo, a carreira de vigilante da natureza e...
Sim, sim. Deputada Alma Ribeira pediu adiamento deste ponto, da discussão deste
conjunto de projetos de resolução. Muito bem, muito bem. Tudo bem. Creio que é o terceiro adiamento e, por isso, termina aqui os adiamentos destes projetos de resolução. Muito bem. Está sendo assim, portanto, adiamento do PCP. Pronto, dando agora este salto nestes projetos de resolução, vamos para a discussão na especialidade de 2 projetos de resolução. Um apresentado pelo PAN e um outro apresentado pelo Bloco de Esquerda. Do PAN não temos ninguém em linha, mas de qualquer forma já nos enviaram informação dizendo que estão concordantes com a proposta de redação final. E esta é a posição do PAN que nos foi enviada por escrito. Sendo assim, passo a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta, em nome do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, muito brevemente, só dizer também que estamos de acordo.
De acordo, muito bem. Algum dos outros grupos parlamentares pretende usar da palavra? Tenho aqui indicação da parte do PSD.
Sim, Sr. Presidente, seria a Sra. Deputada Filipa Roseta.
A indicação que tenho... Aí aqui está bem, especialidade Filipa Roseta, muito bem. Sra. Deputada Filipa Roseta, está-nos a ouvir?
Sim, não, mas estamos de acordo. Estamos muito bem. Estou aqui.
Muito bom dia. Muito bom dia. Faça o favor.
Estou.
Sim, sim.
Mas nós estamos de acordo também. Estamos de acordo. Não,
aí é esse o presidente. Muito bem. Estão de acordo. Certo. Muito obrigado pela informação. Mais alguém pretende usar a palavra? Não. Sendo assim, estão de acordo. Por isso, o texto final creio que é aprovado por unanimidade, mas vou pôr à votação, naturalmente. Claro. Sim, sim, sim. Alguém vota contra este texto final? A apresentação deste texto final referente na especialidade a estes dois projetos? Ninguém se abstém? Ninguém? Digo eu. Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Fiz a questão ao contrário, não é? Muito bem. Por fim, temos dois requerimentos. Um apresentado pelo grupo parlamentar do PCP, em audição e comissão da Comissão Central de Trabalhadores da Galp e da FIEC e Mittal, acerca do encerramento da refinaria da Galp. Não temos cá ninguém em linha do PCP para fazer a apresentação do requerimento. Pergunto, naturalmente, aos restantes grupos parlamentares se têm alguma questão a colocar sobre este mesmo requerimento. Creio que, da parte do PSD, está aqui indicado que pretende usar a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carvalho. Certo? Sr. Deputado Hugo Carvalho, está a nos ouvir?
Sr. Presidente?
Faz favor. Muito bom dia, faz favor.
Muito bom dia.
Estamos a ouvir, não a ver?
Não a ver. Pois, eu também estou... Enfim, estou a tentar ligar, mas... Aparentemente sem sucesso aqui do gabinete. Bom, os meus cumprimentos, ainda assim, Sr. Presidente, se calhar também não é nada de muito especial.
Faz favor,
é apenas
faz
uma nota com a devida concordância. O PSD não se oporá naturalmente a que sejam ouvidas todas as entidades, respeitando-se ao processo do encerramento desta unidade da Galp. A única nota que queríamos dar à Comissão, e pedir também essa diligência ao Sr. Presidente, é que existem vários pedidos de audições relativamente a esta situação da Galp, tanto na Comissão de Ambiente, como também já estão a ser feitos na Comissão de Economia, e de facto isto respeita, pelo menos, a meu ver, assim de repente, a três comissões, que será a do Trabalho, a do Ambiente e a da Economia, e, portanto, a minha nota seria, Sr. Presidente, e também para os colegas dos grupos parlamentares, que nós pudéssemos articular estas audições, portanto, em conjunto destas três comissões, para não estarmos a fazer discussões diferentes, não necessariamente diferentes, mas discussões que são importantes a todas as comissões, várias vezes e desnecessariamente. Portanto, acho que era um trabalho mais profícuo se conseguíssemos articular isto desta forma, e era essa a única nota que gostaríamos de deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Registra-se naturalmente essa preocupação e essa proposta, no fundo, e os grupos parlamentares terão a oportunidade agora de dizer se concordam ou não, ou se acham que essa proposta poderá ser execuível. Para fazer a apresentação, voltando um bocadinho atrás, para fazer a apresentação deste requerimento, já está cá presente o Sr. Deputado Duarte Alves, em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Desculpe, já agora dou-lhe conta que era exatamente o tema que estava em discussão
parte do PSD. Sim, muito bem. Bom, relativamente a este requerimento que o PCP apresentou para se ouvir a Comissão Central de Trabalhadores da Galp e também a FIEC e Mittal, ela decorre da audição que tivemos com a administração da Galp. Consideramos que o tema do anúncio do encerramento da refinaria de Matosinhos é um tema que é grave, que suscita discussão, que suscitou as três audições que tivemos, em que não saímos esclarecidos em grande parte daquilo que eram as questões que tínhamos a colocar, tanto por parte da administração como por parte do Sr. Ministro. Ficámos sem grande esclarecimento daquilo que são, do que é que se está a pensar em concreto para aquela situação. mas há alguns elementos que precisamos ter em conta, em concreto sobre a situação dos trabalhadores. E, aliás, foi-nos reportado por vários trabalhadores da refinaria, que foi por esta audição que houve aqui na Assembleia da República, que ficaram a saber que iam começar a ser chamados na semana seguinte para as rescisões. Muitos deles não sabiam disso, ficaram a saber pela televisão, o que também demonstra muito aquilo que tem sido a postura da administração da Galp em todo este processo. E, portanto, consideramos que é fundamental, tendo ouvido a administração, e naturalmente tínhamos que ouvirmos também o lado dos trabalhadores, tanto da Comissão de Trabalhadores como do Movimento Sindical, para assim podermos também continuar esta discussão que, do nosso entender, não terminou com a audição que tivemos com a administração, com o Sr. Ministro, tem que prosseguir e da nossa parte tudo faremos para evitar esta situação de autêntico crime económico contra o país e de ataque a direitos dos trabalhadores que está a ser preparada por parte da Galp com a conivência e até apoio por parte do Governo que tem sido um entusiasta desta destruição de uma importante unidade industrial com impactos noutras unidades industriais do nosso país. E, portanto, apresentamos este requerimento para que possa ser ouvido também estas duas entidades e não temos nenhuma oposição que se junte com outros requerimentos. Não há qualquer problema nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nelson Peralta, faça o favor.
Para inscrever novamente a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, que está online.
Muito bem. Sra. Deputada Maria Manuel Rola.
Sr. Presidente.
Faça o favor. É um obrigado. Gosto revê-la. Faça o favor.
Era para também dar conta de que, e concordando com a proposta feita pelo Partido Comunista e também com a questão levantada pelo deputado do PSD, referir que foram aprovadas na Comissão de Economia dois requerimentos, agora há cerca de 10 minutos, precisamente também para ouvir a sub-CT da refinaria de Leça, além do Ministro da Economia e da Ministra do Trabalho. Isto porque percebemos também nas audições que decorreram na passada semana que estamos aqui perante uma questão económica no âmbito do encerramento deste complexo e que é necessário compreender não só de que forma é que os trabalhadores foram envolvidos e qual é o entendimento dos trabalhadores relativamente a esta questão e aos problemas que se levantam na própria região decorrentes do encerramento da refinaria, mas também perceber de que forma é que a nível económico, e aliás recebemos também uma comunicação por parte do próprio sindicato que levanta várias questões que têm que ver com esta perspectiva económica de produtos que deixam de ser produzidos em Portugal e muito provavelmente passarão a ser importados. O próprio Conselho de Administração admitiu também em audição nesta comissão que aqui se tratava de uma questão de compra e venda de crude que já não compensava para a refinaria. E neste sentido é que o Bloco de Esquerda também apresentou o requerimento na Comissão de Economia e sugerimos na própria comissão e o PSD também que se fizesse a audição sugerida lá em conjunto com a Comissão de Ambiente e deixar aqui essa nota de que foram aprovados os dois requerimentos e que era importante que houvesse articulação entre as duas comissões também relativamente a este requerimento para que possamos todos ouvir todas as entidades envolvidas e conseguir compreender toda a questão que está em cima da mesa neste momento que foi levantado pelo encerramento da refinaria de um dia para o outro. E obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Nuno Fazenda, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, sobre este tema, apenas uma nota prévia. De facto, faz todo o sentido em que haja uma articulação entre as duas comissões. Sou pena de andarmos aqui a ter discussões paralelas entre ou três comissões sobre o mesmo tema e até com os mesmos protagonistas ou com protagonistas conexos. Portanto, aí totalmente de acordo, acho que as audições devem ser conjuntas. O segundo ponto é dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, desde o primeiro momento, manifestou a sua preocupação sobre este tema. E dizer, aliás, Há pouco o senhor deputado do PCP dizia, a propósito do governo, que é conivente. Bom, eu gostaria que pudesse... Onde é que está essa evidência dessa dimensão? Mas falando do grupo parlamentar do Partido Socialista, e se ficou a saber coisas a propósito da audição à Galp, essa audição à Galp ocorre porque o próprio grupo parlamentar do Partido Socialista teve a iniciativa não só de chamar o senhor ministro a vir explicar ao governo, como também a Câmara Municipal de Matosinhos e também especificamente o Conselho de Administração da Galp. E foi por aí que, de facto, passámos a saber mais informações que ajuda ao debate e ao escrutínio. E, portanto, da nossa parte, temos estado totalmente comprometidos com aquilo que é a defesa dos trabalhadores, mas também aquilo que é a defesa da transição energética. Nós não podemos é ter, às segundas-feiras, somos para a transição energética, mas às terças já não somos, portanto, é conforme o toque é a dança. Não pode ser assim, temos que ser coerentes naquilo que é a defesa, não é? E, portanto, defendemos os trabalhadores, pedimos, de facto, que a Galp viesse explicar e subscrevemos todos os requerimentos que haja para escrutínio deste dossiê, na defesa da transição energética, mas também daquilo que é a defesa dos trabalhadores. Não podemos é ter, de facto, aqui, às vezes, conforme o toque é a dança, isso é importante existir alguma coerência que nem sempre me parece que exista. Por isso, subscrevemos todos os requerimentos, um, e dois, articulação entre as várias comissões, são as duas notas que deixamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que não há mais ninguém com a intenção de fazer intervenção. As pessoas que nos estão a acompanhar via web. Não? Muito bem, estamos em condições de votar estes requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do PCP para a audição da Comissão Central de Trabalhadores da Galp e da FIEC Metal. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. É evidente que somos sensíveis às questões que foram levantadas inicialmente pelo Sr. Deputado Hugo Carvalho, mas corroboradas por um conjunto de intervenções que foram feitas de seguida, e iremos diligenciar, enquanto serviços, esta articulação entre as diferentes comissões para vermos qual é a melhor forma de fazermos estas mesmas audições em conjunto. E, por isso, tomaremos esta iniciativa de, junto da Comissão de Economia e da Comissão de Trabalho, fazermos as diligências necessárias para fazer essa mesma articulação. Portanto, será o trabalho próximo que iremos fazer para, tanto quanto possível, num tempo imediato, se fazerem estas audições. Certo? Vamos para um outro ponto, que é o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição dos subscritores do abaixo assinado à não construção da linha aérea entre Fermil Bragadas, do Diretor-Geral de Energia e Geologia e do Presidente da Associação Portuguesa do Ambiente. É assim que está apresentado este requerimento. E para fazer a sua apresentação, passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra. Faça o favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. De forma muito sucinta, para não... O requerimento é muito claro. Pronto. Basicamente, existe uma alteração de uma linha que passa por cima de casas de muitas pessoas que querem alternativas e que protestam em relação a esse traçado. E que não têm tido resposta naquilo que é... os contactos têm feito por parte da EDP, da DGEG ou da APA. E, portanto, importa clarificar e ouvir essas pessoas sobre o que, essas entidades sobre o que se passou, como é que foi licenciado, porque é que não foram estudadas alternativas e que se há ou não alternativas que tenham eventualmente menores impactos para essas populações. E, portanto, essa é a nossa intenção e daí o requerimento que apresentámos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados dos diferentes grupos parlamentares pretende intervir? Faz favor, Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos nada a opor, pelo contrário, achamos que é uma questão pertinente e de tal modo que o grupo parlamentar do Partido Socialista já há um tempo atrás colocámos esta questão, precisamente, uma pergunta ao Governo questionando sobre esta matéria, que é uma matéria que naturalmente acompanhamos e que nos preocupa e, por essa razão, também questionámos em devido tempo e, por isso, nada a opor ao requerimento apresentado pelo PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nelson Peralta, faça o favor.
Sr. Presidente, apenas para dar a concordância ao requerimento e dar também nota que o Bloco de Esquerda já por diversas vezes apresentou alterações à lei, precisamente para proteger as populações nestes casos de radiação eletromagnética e, obviamente, é também uma questão de lucros de uma empresa privada, que foi privatizada há pouco tempo, porque há outras formas de proceder à distribuição de eletricidade, nomeadamente com o enterramento das linhas junto às populações, quando elas têm que passar junto às populações para as proteger.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que mais ninguém está inscrito para intervir. E, sendo assim, passaremos à votação deste requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade, seguirá os trâmites necessários e tentaremos marcar, dentro do possível, no período de tempo próximo, estas mesmas audições. Passando ao último ponto, referente aos outros assuntos, três ou quatro questões, tanto quanto mais rápido possível e de uma forma objetiva. Começar por dizer que recebemos um convite para participar num encontro online com a rede parlamentar da OCDE, nos dias 9 e 10 de fevereiro. O convite é dirigido a dois deputados por comissão, das diferentes comissões, entendendo que faz sentido participarmos nesta rede parlamentar. Nós, por ordem que está estabelecida e comissão de hoje, subordinado ao tema, é relacionado com o Covid-19, portanto, com o problema da pandemia atual. E, tal qual está estipulado, tem prioridade, neste caso concreto, a fazer-se representar um deputado do Grupo Parlamentar do PS e um outro deputado do Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, 9 e 10 de fevereiro. Sim, podemos enviar o programa, aliás, naturalmente que sim, mas de qualquer forma será tanto da competência do Grupo Parlamentar do PS e do PSD a indicação destes dois deputados. E enviaremos o programa, naturalmente, para perceberem exatamente o que é que está em causa e o que é que possa estar em discussão e em debate para o dia 9 e 10 de fevereiro. Depois dizer que o grupo de trabalho sobre as questões da Lei do Clima está completo. Todos os grupos parlamentares indicaram os deputados a fazer parte desse mesmo grupo de trabalho. Indicaram, de uma forma geral, um deputado efetivo e um outro suplente. Esse grupo de trabalho será coordenado pelo Sr. Deputado Bruno Coimbra, do Grupo Parlamentar do PSD. Penso que está constituído formalmente e depois terá, naturalmente, a sua primeira reunião, onde fará essa mesma constituição. Mas, neste caso concreto, toda a coordenação do trabalho e toda a responsabilidade do Fundo de Funcionamento do Grupo de Trabalho passa a ser do Sr. Deputado Bruno Coimbra, do PSD, que, quando muito bem entender, marcará a primeira reunião para formalizar, por assim dizer, a Constituição e colocar as questões que muito bem entender sobre a forma de trabalho deste Grupo de Trabalho.
Sr. Presidente, posso dar nota que, no início da reunião, eu estava aqui a conversar com os serviços sobre a possibilidade de ser já na próxima semana. Eu não sei se o Sr. Presidente nos vai dar nota acerca da agenda, porque soube que, entretanto, que vai haver uma alteração relativamente à data da audição regimental com o Sr. Ministro, não é? Eventualmente seria possível, ainda nessa semana, se calhar socorrendo-me aqui da ajuda da Doutora Isabel, que me tinha sugerido ali um agendamento, nós podíamos já marcar.
Muito bem. Sugeria, por exemplo, tenho aqui na quarta. Nós na quarta-feira de manhã temos. Não tínhamos audições, não tínhamos audições previstas para. Sim. Está bem. Muito bem. A sugestão era, que está aqui indicada, na quarta-feira, dia 27, às 12 horas. É isso que tinha...
Para mim pode ser, se pelos restantes grupos...
Às 12.
Às 12.
Quarta-feira, dia 27. 2 a 8.
Basicamente a ideia era neste primeiro...
Nesse dia temos agendado audições à tarde.
Basicamente, neste dia, Sr. Presidente, a ideia era estabelecer procedimentos e entidades a ouvir, vermos como é que queremos fazer, quem é que ouvimos, quem é que pedimos contributos escritos, portanto, estabelecer logo um conjunto de procedimentos. Portanto,
Já com os membros do grupo, exatamente. Já os membros. E, portanto, eu acho que uma reunião não terá que ser muito longa, pode ser ao meio-dia, acho que me parece-me ajustado. Sim.
Muito bem. Aqui já é o funcionamento do grupo de trabalho, portanto, não é de comissão. Aliás, essa indicação, portanto, formalmente está constituída, é uma questão de começar a trabalhar, precisamente. Portanto, se houver concordância dos diferentes grupos parlamentares, ficará marcado... Sim. Ficará marcado para a próxima quarta-feira, às 12 horas. Certo? Muito bem. E na sequência destas marcações... faz o osso, deputado.
Eu é para outro assunto. Pensava que este já estava resolvido, a lei de bases de clima. Não, não.
Mas temos outros assuntos. Então deixe-me continuar aqui os outros assuntos para depois entrar no outro dos outros assuntos. Próxima reunião será uma reunião, uma audição regimental, dia 27 de janeiro, também nessa quarta-feira, às 14h30, uma audição com o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, portanto, esta audição regimental, e depois far-se-á também uma audição referente ao requerimento das barragens, que creio que neste momento já podemos dizer que estará presente o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Sim, ainda não está formalizado.
Ainda não está formalizado, mas foi-nos dado essa indicação, ou seja, esta audição será, a ver, vamos, 14h30, a segunda audição regimental com o Sr. Ministro do Ambiente. Como é uma audição regimental, é presencial da parte do Sr. Ministro. Depois, de seguida... Fazemos o requerimento primeiro, mas não estava assim agendado. Está bem, mas pode ser. Depende também da disponibilidade do Secretário de Estado. Dora. Então,
só, agora é sobre este assunto.
Sim, sim.
Eu queria alertar que não é só o Secretário de Estado, é também o Ministro das Finanças. O que nós aprovamos foi o Ministro das Finanças, sendo que o Ministro das Finanças, podendo estar presente, dá a palavra a quem entender, mas o requerimento aprovado por esta, sim, Comissão... É o Ministro das Finanças.
Mas nós falámos com... dada a impossibilidade, naturalmente que foi o requerimento foi dirigido ao Sr. Ministro das Finanças, mas dada a impossibilidade da presença do Sr. Ministro das Finanças, dizendo que não estaria disponível para este dia, e o facto de que se considera que é importante fazer-se uma audição conjunta com o Ministro do Ambiente e com o Ministro das Finanças, foi solicitada a presença do Secretário de Estado. E adjunto, sim. Foi solicitada a presença do Secretário de Estado, nesse sentido. E foi-nos dado, ainda não formalmente, informalmente, a concordância com essa data e com essa situação. Portanto, era... Só o facto, na impossibilidade de estar o Ministro das Finanças presente, e dado que estaria presente o Ministro do Ambiente, consideramos que seria mais vantajoso ao momento ouvirmos o Secretário de Estado em conformidade com aquilo que era a disponibilidade ou a não disponibilidade do Ministro das Finanças ao momento. Foi essa a opção que tomamos em função desta situação. Para as 14h30, audição... Sim, no dia 27 de janeiro, às 14h30, faremos a audição do Ministro e do Secretário de Estado sobre a questão das barragens.
Então não é regimental.
E de seguida, fazemos a regimental.
E não havia também a da fonte da telha?
Sim, já são muitos requerimentos.
O Sr. Ministro, havia a possibilidade também da fonte da telha, que anda aqui a arrastar há muito tempo, mas o Sr. Ministro considera que são temas a mais... para uma tarde, porque naturalmente a intenção é nós fazermos uma grelha própria para a questão, para o requerimento das barragens, porque seria uma coisa um bocadinho desgastante se fizéssemos uma grelha para 2 horas e depois temos a seguir 3 horas de regimental, ou próximo disso, não é? E então faremos uma grelha não tão leve quanto aquela que é costume, dos 53 minutos, um bocadinho mais prolongada, com mais tempos, mas não tão grande quanto essa tão aberta dos 2 horas. e por isso aqui num espaço de tempo mais ou menos intermédio faremos uma grelha própria, apresentaremos como proposta uma grelha própria para esta audição, sendo que de sequência se faz a audição regimental. Está entendido? Não restam dúvidas? Isto no dia 27 de janeiro, logo após a tomada de posse do Grupo de Trabalho da Lei do Clima, Lei de Bases do Clima. Logo após, ou seja, com o espaço de almoço, de intervalo para almoço. Depois temos, para o dia 28 de janeiro, no dia seguinte, às 14 horas, pelo Grupo de Trabalho das Audiências, a concessão da audiência solicitada pela Associação de Cidadãos por Caxias. Portanto, na quinta-feira, dia seguinte, às 14 horas, no âmbito do Grupo de Trabalho das Audiências, audiência com a Associação de Cidadãos por Caxias. 14. E temos... Isto já não está confirmado. Sim. E foi pedido uma audição que ainda não temos confirmação, e se assim acontecer será far-se-á no dia 3 de fevereiro, da Direção-Geral de Saúde, do IGAMAOT e da APA sobre a questão da legionela. Está solicitado, sem confirmação ao momento, para o dia 3 de fevereiro. De calendarização é aquilo que tenho até ao momento como informação. Faz favor, deixe-me só questionar. Mas tem a ver com... Diga,
não,
faz favor.
Eu ia só dar nota que eu vou ter que me ausentar. Fica pelo Grupo Parlamentar do PS o deputado Hugo Carvalho via Skype para qualquer eventual necessidade de coordenação de alguma coisa.
Muito bem. Obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Nelson Peralta, queria fazer um outro assunto.
É sobre o Grupo de Trabalho de Voos Noturnos, porque eu creio que ficou a meio trabalho. Fizemos as audições todas, que até ocupou muito tempo, mas não tenho memória de termos votado as alterações. Portanto, como? Pois, há o processo de especialidade a fazer e, atendendo a que as audições estão todas feitas, quer dizer, em tempo útil, deve ser feita também a parte das votações. Não sei como é que isso se processa, mas apelava a que o mais rápido possível, até porque já passou um hiato muito grande, pudesse ser concluído o processo para fecharmos o dossiê.
Muito bem.
Podemos até definir já, mas se lhe até ser no Grupo de Trabalho, mas podemos definir uma data para apresentarem propostas de alteração, quem quiser, o projeto de lei ou do Bloco e do PAN, e podem ser apresentadas propostas de alteração.
Muito bem, Sr. Deputado, fica o registro. Entraremos em contacto com o coordenador deste Grupo de Trabalho, o Sr. Deputado Rui Cristina, e dando-lhe conta desta preocupação, e depois veremos a melhor forma de fazer fazer a discussão na estabilidade, portanto, ver em conformidade com aquilo que é a disponibilidade dele e aquilo que ele tem, porventura, pensado para esta mesma situação, mas fica feito este registro e daremos conta junto do coordenador do Grupo de Trabalho. Está... Sim. Muito bem. Tivemos a indicação que a Sra. Deputada Filipa Roseta pretende intervir sobre estes outros assuntos. Faça favor, Sra. Deputada.
Posso, Sr. Presidente, obrigada. É sobre o grupo de trabalho do amianto. É uma nota apenas para tentar perceber se conseguimos ser efetivamente eficientes neste trabalho, porque depois deste, tanto o grupo, depois destes meses, que muito afetados, obviamente, por em termos de trabalho, o grupo teve parado, mas a verdade é que esta semana recebemos logo duas notas que me preocuparam um pouco. A primeira foi, recebemos uma resposta, como é mais ou menos, que não acrescentou nada àquilo que já tínhamos, às perguntas que nós fizemos, e a minha segunda pressão é que recebi um e-mail da Comissão Técnica do IPQ, do Instituto Português da Qualidade, a pedir para falar connosco. Eu fiquei um pouco preocupada, porque nós em setembro tínhamos pedido para eles serem convocados, portanto como é que eles agora em janeiro estão a mandar a mim um e-mail para falar connosco? Portanto, era só para ver se conseguia o meu pedido aqui, por isso é que eu estou aqui a pôr ao Sr. Presidente, era para ter, não sei se está aqui a deputada Joana Lima, na Algures Online, se ela estará a ouvir ou não, mas aqui a minha preocupação era que este grupo fosse realmente eficaz e eficiente, porque já há muito trabalho feito sobre o amianto, E se nós vamos estar a receber respostas como a que nós recebemos agora do Governo, que são até menos do que aquilo que o Ministro do Ambiente já nos respondeu, estamos aqui a perder tempo sem qualquer espécie de utilidade. E, na verdade, o tempo é o nosso recurso mais escasso e não renovável. Portanto, era para ter a certeza que estamos a caminhar numa maneira de eficiência. Ajude-nos a chegar lá. Portanto, esta nota de que a Comissão Técnica do Instituto Português da Qualidade tem que vir é fundamental. Mas como é que eles me estão agora a perguntar se podem vir falar connosco quando era suposto ter sido convocado em setembro? Há aqui coisas que não sei se a deputada Joana Lima estiver ou se alguém me puder ajudar a compreender, mas aqui no fundo era para realmente ajudar-nos a que isto seja mais eficiente, Sr. Presidente, senão às tantas torna-se um pouco inútil.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Naturalmente será atendido esse apelo que acaba de fazer para a necessidade de haver, penso eu, uma reunião da parte do grupo de trabalho. Quero informar, creio que a deputada Joana Lima não está em linha e por isso não poderá ser ela a dar qualquer informação nesse sentido, mas quero lhe informar que a senhora deputada fez chegar aos serviços a intenção de agendar para a próxima semana uma reunião desse mesmo grupo de trabalho no ambiente. Aliás, até nos indicou uma possível data na terça-feira, dia 26. Pela tarde, 16h30, é aquilo que está inicialmente colocado como hipótese. Não está confirmado, terá que ser naturalmente a senhora deputada Joana Lima, enquanto coordenadora desse mesmo grupo de trabalho, a fazer esse agendamento, mas de qualquer forma foi dada essa indicação que na próxima semana haverá uma reunião desse grupo de trabalho, onde serão colocadas as questões que cada deputado e deputada e assim entender, obviamente. Por isso era só uma informação na sequência do que acaba de dizer e dar-lhe conta dessa preocupação também da coordenadora em fazer a marcação de uma reunião.
Posso falar? Oh. Não sei se posso falar, Sr. Presidente.
Faz favor.
Posso, desculpe lá, eu pus aqui escrito, não sabia. Agradeço. Já agora, então, para ser útil, acrescento já, que então que se chame já para essa reunião esta Comissão Técnica do Ambiente, porque nós já tivemos duas reuniões, não vale a pena reunirmos outra vez, no fundo estamos aqui para queimar, para não estarmos a perder tempo. A minha sugestão, façam chegar então, se faz favor, à coordenadora do Grupo de Trabalho, que convoque já a Comissão Técnica do Instituto Português da Qualidade. A reunião até pode ser por Zoom. Eles são, de facto, o primeiro grupo que nós temos que ouvir. E assim, no fundo, esta reunião é já útil. Nós já tivemos duas reuniões para acerto de conversa entre todos. Não vale a pena ter outra. Portanto, se acharem que isto pode ser uma... Eu faço esta proposta já, que façam chegar à coordenadora do grupo de trabalho, então, esta iniciativa de convocar a Comissão Técnica do IPQ para falarmos já na próxima semana, na terça-feira, e começarmos já a adiantar trabalho. Para não estarmos a ter mais uma vez uma reunião sem... Mas é só uma sugestão, se for possível, já como já avançou esta informação, era só uma sugestão que eu faria, mas pronto. Obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputada, fica registado, mas queria lhe dizer que naturalmente não me compete a mim, enquanto Presidente da Comissão, interferir nos trabalhos do grupo de trabalho, neste caso concreto, do amianto. E por isso, essa sugestão pode ser dada através do grupo parlamentar do PSD diretamente à coordenadora do grupo de trabalho, como uma forma de trabalho nos próximos dias. Portanto, creio que faz muito mais sentido fazer-se por essa via direta nos deputados que pertencem ao grupo de trabalho do grupo parlamentar do PSD, farão chegar essa intenção e essa indicação junto da senhora coordenadora do grupo de trabalho
muito
e
bem,
não
senhor
propriamente
Presidente.
A mim, enquanto Presidente da Comissão, interferir no trabalho desse mesmo grupo.
Concordo consigo, Sr. Presidente. Muito bem, assim farei. Muito bem, obrigada.
Muito obrigado, muito boa tarde. Penso que estamos em condições de terminar, não havendo mais nenhum ponto, nem mais ninguém a querer intervir, e por isso, continuação de bom trabalho. E muito obrigado, obviamente, pela presença, tanto os que estiveram cá na sala, quanto os que nos acompanharam via web. Muito bom dia ainda. A todos e a todas.